Na nossa paraxá, quando os Yehudim foram ordenados as leis de cacherizar a galá nos utensílios de Midian, pergunta sobre isso Ramban, Nachmanides. Por que que essas alahot foram ordenadas de cacherizar os utensílios de Goim somente na guerra de Midian e não antes, na guerra de Sihon e Og, que os Yehudim já pegaram despojos e com certeza ela tinha também utensílios de comida? E o Ramban, ele responde que a terra de Sihon e Og fazia parte já da herança da conquista da terra de Israel, e nessas guerras foi permitidas para o povo de Israel pegar os despojos, até mesmo de alimentos proibidos, como falaram nossos sábios, que até mesmo costelas de porco foram permitidas para eles. Mas em Midian não foi uma conquista de uma terra deles, eles não conquistaram essa terra. Eles apenas guerrearam para se vingar, a vingança deles. E por isso havia a proibição de usufruir dos seus utensílios. Os comentaristas, eles perguntam sobre isso. Na nossa paraxá também foram ditas não somente as leis de cacherização dos utensílios de Goim, mas também as leis de Tvilat Kelim, imergir os Kelim, os utensílios dos Goim, como Rashi ele traz na nossa paraxá. E o Rambam próprio, ele se estica nessas leis. Então, por que não foram ordenados essa mitzvah de mergulhar os utensílios antes, na guerra de Sihon e Og? E não podemos dar a mesma resposta que foi dado sobre a galá, motivo que não foi escrito anteriormente a mitzvah de a galá, que na guerra de Sihon eles eram permitidos até mesmo comer costelas de porco, porque o motivo da imersão dos utensílios não é por causa da proibição que está absorvida nas suas paredes, porque mesmo novos utensílios de Goim precisam ter imersão. E, como está escrito no Yerushalmi, é que eles saíram da impureza dos Goim e entraram na santidade do povo de Israel. E mesmo que o Ramban, ele escreve imediatamente antes disso, que o meu coração está pensando em dizer que essa imersão é somente por ordem rabínica, e o Pasuk é apenas um apoio para essa ordem rabínica, mas não dá para entender. O próprio Ramban, ele escreve que isso aqui precisa ainda ser estudado, ou seja, ele tem dúvida se realmente é da Torá ou não. E número dois, mesmo que o Pasuk é apenas um apoio, nós podemos fazer a pergunta por que que a Torá coloca as palavras que a gente apoia sobre isso, a mitzvah de mergulhar os utensílios apenas na guerra de Midian e não na guerra de Sihon e Og. E de qualquer forma, por que que o Ramban ele não fala nada sobre esse assunto? A princípio, nós poderíamos responder: é conhecido que não são todas as mitzvot que elas foram entregues imediatamente na entrega da Torá. Existem várias mitzvot que elas foram entregues depois de um certo tempo, até mesmo mitzvot que foram dadas no 40º ano, como por exemplo a paraxá de herança, que foi renovado somente depois com as filhas de Tzlofat, e assim também outras mitzvot. Então automaticamente não tem lugar aqui para perguntar por que não foi dado essa mitzvah de Tvilat Kelim, de mergulhar os utensílios antes, na guerra de Sihon e Og, porque somente na guerra de Midian chegou o momento que foi renovado essa mitzvah. Como está escrito várias vezes, que nitna a Torá e nitchashá alchá, foi dada a Torá e foi renovado a alchá. E isso que o Ramban, ele pergunta assim em relação à cacherização dos utensílios, porque temos que dizer que essa lei de ter a proibição que foi absorvida, isso já, ou seja, que algo que uma proibição que foi absorvido no utensílio é proibido, e deixa o utensílio proibido, isso nós já vimos anteriormente, antes da Guerra do Midian. Está escrito anteriormente na Parshá Tzav, que um utensílio de barro que foi cozinhado nele, a carne de chatá, tem que ser quebrado. E se foi cozinhado no utensílio de cobre, tem que ser lavado com água quente e água fria. Morak mishutav amai. Explica Rashi por que o utensílio de barro tem que ser quebrado, já que ele absorveu algo que a carne de chatat, e a carne de chatat só é kasher durante um dia, no dia seguinte fica sendo notar,
não pode ser mais comido. Então, por isso, o utensílio tem que ser quebrado. E por que que o utensílio de aquele cobre tem que ser morak vishutal, tem que lavar com água quente e fria, para expelir aquilo que ele absorveu? Então, sai daqui. Que o assunto da proibição que foi absorvido no utensílio já tinha de antes essa proibição. E já que já que isso já existia de antes, por isso pergunto o Ramban, por que que somente na guerra de Midian foi dita essas leis de castelização dos utensílios de Goim, e não anteriormente na guerra de Sihon, no Sihon e Og, quando eles já tinham utensílios que precisavam ser castelizados? Mas essa resposta ainda não é clara, já que o Ramban está falando sobre ambas as coisas, tanto de castelizar os utensílios dos goim, tanto da imersão. Então, ele precisava lembrar, pelo menos em resumo, a diferença que existe entre elas. E, por isso, somente sobre a pergunta dele, seria somente sobre castelização dos utensílios e não sobre a imersão. Ele devia dizer essa resposta, pelo menos em resumo. E assim também, mais ainda, não dá para entender o que que os outros comentaristas respondem. Por que não foi dito aqui sobre a lei da imersão dos utensílios na guerra de Sihon e Og? Que além disso, que as respostas que eles dão são meio difíceis de entender, mas a pergunta existe aqui, a pergunta geral. Por que que o Ramban não faz essa pergunta, se realmente isso faz parte do comentário? Por que que então essa resposta que nós damos agora não é lembrada no Ramban, nem pelos outros comentaristas? Então, para entender isso, vamos antecipar outras duas perguntas no assunto de imersão dos utensílios. Número 1. É conhecido que o Nodab Yudá e o Hatam Sofer, eles escrevem que quando nós vendemos utensílios de Hametz para um goi, para Pesach, nós não podemos vender os próprios utensílios que eles têm Hametz. Por quê? Porque se nós vamos vender os próprios utensílios, quando nós pegarmos os utensílios de volta, precisaríamos levar eles no mikveh. E isso seria fazer cada vez depois de peça, deveria levar todos os utensílios no micro, então não pode levar os utensílios, não pode vender isso para um goi. Mas, no texto do documento de venda do Alter Rebbe, está escrito lá que lá nós vendemos para o goi também utensílios hametz, que eles têm hametz grudados, que dá para ver. Ou seja, também utensílios são vendidos para o goi. E mesmo assim, nós não encontramos que o Alter Rebbe vai dizer que depois de Pesach nós devemos mergulhar todos os utensílios novamente. E mais será, quer dizer, nós vemos isso claramente entre os Reimim, que eles entre os Rebeim, que eles venderam para o Hametz e não levaram para o Mikve depois. No Shara Kolel, ele responde isso aqui, que já que o Alter Rebbe fala que são Kenim, utensílios e Hametz, que eles têm Hametz grudado à vista, e existe uma lei que todos os utensílios que a pessoa não quer cacherizar, ele precisa esfregar e lavar eles para que não fique hametz grudado neles. Então, automaticamente, sai daqui que os utensílios de refeição não foram vendidos para um goi, porque a pessoa limpou bem isso antes de Pesach. E os utensílios de refeições, eles não têm obrigação de levar no mikveh, porque, afinal de contas, eles não foram vendidos para o goi. Somente os utensílios de refeições têm obrigação de levar no mikveh, como eles foram limpos antes. Então, não tem essa pergunta. Mas essa resposta não dá para entender. A lei é que você precisa limpar eles bem. Isso está falando sobre todos os tipos de utensílios. E já que todos os tipos de utensílios têm que limpar bem, então, conforme a ideia do Shara Kolel, não estão inclusos na venda do Hametz. Então, que utensílios é lembrado sim no documento de Mechirat Hametz, que eles são vendidos para o Hametz no texto do Alter Rebbe? Temos que dizer que no utensílio de Hametz, está nos dizendo, ele leva em conta que se por qualquer motivo a pessoa não lavou bem os utensílios, mesmo assim eles vão ser vendidos para o Hametz. Então, se for assim, volta a pergunta. Temos que dizer que mesmo que os utensílios da refeição que tem sobre eles Hametz estão inclusos na venda de Hametz para um goi, mesmo assim, conforme a ideia do Alter Rebbe, eles não precisam ser mergulhados no mikveh. E qual é o motivo para isso? E uma segunda pergunta. Um dos motivos pelo costume que nós temos de comer comidas de leite no primeiro dia de Shavuot, isso é em lembrança que a comida de leite que os Yehudim comeram naquele momento, naquele dia que eles comeram no dia de Matan Torah. Já que a mitzvah de Shechitá, os Yehudim não tinham sido ordenados antes, como a maioria das outras mitzvot, só foram ordenados no momento de Matan Torah. Então, imediatamente, ficou proibido para eles todas as carnes e comida de carne que eles tinham e todos os utensílios que foram cozinhados carnes, que eles tinham de antes, porque antes de Matan Torah, não tinha mitzvah de Shkitah. Então, automaticamente, eles podiam comer qualquer tipo de comida e cozido de carne, mesmo sem Shkitah. Eles não podiam, no dia de Matan Torah, fazer Shkitah de animais e, de uma forma, cacherizá-los. E cacherizar os kelim, que é o que foram usados. Porque todo mundo sabe que em Shabbat foi entregue a Torá. Em Shabbat não pode nem fazer shkitah, nem cacherizar utensílios. Então, obrigatoriamente, eles tinham a obrigação de comer comida de leite. Então, a princípio, devemos fazer essa pergunta. Como pode ser que os eudim comeram comida de leite e cozidos de leite? Cozidos de leite foram cozinhados nas panelas deles, que deviam ser cacherizados. É muito difícil dizer que eles comeram somente manteiga e leite, que não precisa ser cozido, mas não outros tipos de comida. E mais ainda, se assim realmente aconteceu, então deveria ser o costume não somente comer leite, mas comer leite cru ou manteiga e não cozidos de leite. De qualquer forma, eles deveriam cacherizar também os utensílios de leite, que eles ficaram proibidos porque anteriormente eles não se cuidaram de cozinhar nesses utensílios carne ou mistura de carne e leite. Então, por que realmente eles nunca cacherizaram? Como eles podem ter comido comida de leite? Mas, na verdade, isso não é uma grande pergunta, porque temos que dizer que, saindo do Egito, sabendo que quando eles saíram do Egito eles vão servir a Deus no Monte Sinai, eles tinham que cumprir as mitzvot. Então, os Yehudim já tomaram cuidado em certas mitzvot, inclusive na mitzvah de carne e leite. Então, automaticamente, eles tinham utensílios separados para leite. E esses utensílios não ficaram proibidos com comidas de carne ou de carne com leite. E, além disso, existem certos utensílios que eles são apropriados apenas conforme a sua forma, apenas para comida de leite, não para comida de carne. Então, automaticamente não tinha problema de utensílios que tinham que ser cacherizados de carne. Mas ainda não dá para entender. Realmente eles não precisavam cacherizar os utensílios, porque não estavam absorvidos nenhuma proibição. Mas no dia de Matan Torah, já que os Yehudim entraram, conforme a linguagem do Rishalme, na santidade do povo de Israel, então por esse motivo eles precisavam mergulhar todos os seus utensílios. Porque eles antes de Matan Torah, eles não tinham essa santidade do povo de Israel. Então, volta aqui a pergunta: como os Yehudim eles puderam usar os seus utensílios para leite sem mergulhar no mikve? Como falamos várias vezes, nós podemos aprender do Rashi sobre a Torá assuntos maravilhosos também com relação a Halakha. E mesmo que Rashi ele explique apenas a explicação literal do Pasuk, mesmo assim nós entendemos que nós podemos legislar certas halachot em assuntos de halachá, que Rashi ele traz da explicação literal que Rashi traz, não podemos tirar halachá. Mas mesmo assim, existem vários lugares que o Rashi ele traz assuntos não apenas da sua interpretação própria, mas em nome dos sábios, abutendo da Shuda, das interpretações dos sábios ou coisas parecidas, que por isso, com certeza, nós entendemos que nessas interpretações, que realmente dá para entender com isso a parte literal do Pasuk. E por isso Rashi traz na sua explicação, mas também podemos usar essas mesmas explicações para aprender, já que foram explicadas para os nossos sábios, o estudo conforme a Halakha. E assim também no nosso caso, sobre essa explicação, a explicação para isso nós podemos tirar da explicação do Rashi da nossa parasha. Quando o Rashi ele traz aqui o assunto de Tvilat Kelim, do mergulhar os utensílios, sobre as palavras Ach Bemei Nidai Tchata, que nas águas de Nidai ele vai ser purificado, fala Rashi, conforme a explicação do Pasuk, Ritui, essa purificação é para purificá-lo da impureza do morto. Então ele falou, os utensílios precisam cacherizar para purificá-los da proibição, também ritui para purificá-los da impureza. Mas nossos sábios interpretaram daqui que também para cacherizá-los da proibição é necessário fazer tevilá, é necessário fazer imersão. Então aqui nós entendemos as palavras do Rashi, que conforme a ideia dele, o assunto de tevilat kelim, imergir os utensílios, está ligado com a proibição, cacherizá-los da proibição. mas é difícil dizer sobre isso. A lei é que os utensílios novos, que eles têm obrigação de mergulhar, mesmo que eles não tinham absorvido nenhuma proibição. Como a Gemara fala e explica, porque afinal os utensílios velhos eles cacherizaram, ficaram como se fossem utensílios novos. E mesmo assim precisavam de mikveh. Mas aí Rashi próprio ele explica as palavras do final do pasuk, "Bechol asher lo yavo ba'esh tavir mamayim", tudo que não passou no fogo passa na água. Então, ele falou que tudo que não passou no fogo, toda a coisa que ele foi usado somente através do fogo e não absorveram a proibição, não passaram pelo fogo, então ele tem que passar na água, basta mergulhar eles no mikve e é suficiente. Então aqui nós vemos que utensílios, mesmo os utensílios que não absorveram algo proibido, também eles têm que ir no mikve. Mas como podemos então dizer que o mikve é feito para cacherizá-los à proibição, se aqui não tem nenhuma proibição? Então isso vai ser entendido, entendendo um pouquinho melhor um detalhe que falou Rashi. Sobre a cacherização, Rashi usa a linguagem para purificá-los da proibição. E assim também sobre chitui, aspergir sobre os utensílios, a água da vaca vermelha. Então ele fala que, conforme a explicação, isso é para purificar da sua impureza. Ambos ele usa a linguagem letahel, de purificar. Diferente da imersão do mikve. Ele usa a linguagem kasherizar da proibição e não de purificar. Então temos que dizer, com essa diferença da linguagem, que ele falou numa sequência só, entre a cacherização da agalá, que é para purificá-lo, e também a imersão, que é para cacherizá-lo, Rashi está explicando uma diferença que existe entre a agalá, ou seja, a cacherização, e a imersão. O que quer dizer purificá-los? Isso é apenas uma coisa que tinha impureza, ou uma proibição, tem que purificar. Por isso, a agalá, a cacherização do utensílio, que ela tira de lá toda a proibição que foi absorvida. Então, isso é chamado para purificar da proibição. Cacherizar é uma linguagem de preparar, deixar aquilo kasher, deixar aquilo propício. Como está escrito, hechsher mitzvah, uma mitzvah propícia. O utensílio ele fica sendo propício para que possa ser usado. Ou seja, a novidade da imersão dos kelim não é para tirar dele a existência de algo proibido que tem no utensílio. Isso já foi feito através da agalá. Mas Lechatchil, a princípio, não tinha nenhuma proibição. Ele apenas faz fazer o utensílio propício para poder ser usado através do Yodim. Que ele é totalmente negado de qualquer proibição. Da possibilidade de qualquer proibição. Quando um utensílio está no poder de um goi, mesmo como na prática ele não usou aquele utensílio para uma coisa proibida, mas já que é possível assim fazer, por isso esse utensílio ele já sai do poder de um judeu. E aí passa a ser, para usar esse utensílio, não tem, porque um Yudi que ele usa um utensílio, não tem nem a possibilidade de usar aquilo como uma coisa proibida. Então, já que isso estava na mão do goi, que tinha essa possibilidade, então esse utensílio precisava de uma imersão, que isso cacheriza ele da proibição, quer dizer, possibilita ele de ser usado para um Yudi. Um exemplo para isso, nós encontramos em relação às mulheres de Midian, que todas as mulheres de Midian que elas tiveram com homem, então elas têm que ser mortas. Isso quer dizer, não apenas aquelas que realmente na prática elas tiveram relação com homem, como explica Rashi, mas eles falam que está falando somente até mesmo aquelas mulheres que tinham a possibilidade de ter relação com homens, mesmo que na prática não aconteceu, também tinham que ser mortas, porque elas tinham possibilidades de pecar. E por isso, também os utensílios novos, mesmo aqueles que são usados em frio, devem ser mergulhados no mikveh, mesmo que não na prática não absorveram a proibição, porque o fato que eles estavam, se encontraram no poder do não-judeu, então eles ficaram propícios para receber essa proibição. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos explicar as três perguntas anteriores. Por que que o Ramban ele não pergunta sobre, ele pergunta apenas sobre a cacherização dos utensílios e não sobre a imersão dos utensílios que devia ser escrito na guerra de Sihon e Og? Segunda pergunta, por que não precisamos imergir os utensílios no mikveh depois que nós vendemos ele para o goi em Pesach, para Hametz? Número 3, como pode ser que os Yehudim, imediatamente depois de Matan Torah, eles puderam usar os utensílios de leite sem levar no mikveh? Então, sobre a pergunta do Ramban, O Ramban, na verdade, ele está explicando o que falou Rashi. Ele copia a linguagem de Rashi sobre as palavras Echol Asher Loyavó Baesh, que todo aquele utensílio que não passaram por calor tem que ser levado no mikve. E ele está explicando de uma forma profunda com Pilpul. E Rashi, ele fala que a tevilá, a imersão, é apenas para cacherizá-los da proibição, ou seja, possibilitar ser usado. Então, já o Ramban, ele não precisa fazer uma pergunta diferente sobre a imersão, porque a mesma resposta que ele dá sobre a cacherização dos utensílios, que na guerra de Sihon e Og, eles podiam comer até mesmo costelas de porco, e assim também, essa mesma resposta pode ser usada para a imersão. Já que na guerra de Sihon e Og, eles não tinham totalmente, não tinha essa proibição, não tinha proibições, porque eles podiam comer até mesmo costela de porco, então automaticamente não tinha lugar para tirar deles a imersão, porque eles podiam ser usados para a proibição, que as próprias proibições podiam ser usadas. E por isso, o assunto da Tvilá, que é para cacherizar da proibição, não tinha também na guerra de Sihon e Og. A mesma resposta usada tanto para a cacherização do utensílio, tanto para a imersão. Porque a imersão também está ligada com a proibição dos alimentos. Número 2. A mechirat chametz, a venda de chametz. Mesmo que nós vendemos realmente o chametz, os utensílios que têm chametz para um goi. E nós damos para ele não somente isso que nós vendemos, nós damos para ele a chave dos quartos onde se encontram esses utensílios. E nós vendemos isso totalmente de uma forma que lechatchila, desde o início, logo de Pesach, nós vamos recomprar aquilo de volta. Nós sabemos que nós vamos comprar aquilo de volta. Então, já aqui, sabemos que essa venda é apenas temporária. E não é comum, de forma alguma, que o goi, na prática, ele vai pegar o chametz que foi vendido e usar para ele. E se realmente ele, na prática, fazer isso aqui, ele pegar os utensílios, de tal forma, então, com certeza, ele precisa ser cacherizado também, precisa ser levado no mikve, porque como existem vários acronimos que eles falam que todo o assunto de Michlat Hametz é apenas como se fosse uma enganação, isso só é válido para Hametz, não, que isso não é suficiente. Então, já que a venda de Hametz é de uma forma tal que o goi ele não tem nenhuma possibilidade de usar os utensílios, por isso eles não precisam emergir para cacherizá-lo do Isur. E, como nós falamos anteriormente, sim, em certos casos o goi vai sim usar esses utensílios, com certeza, não somente nós devemos emergir novamente, nós devemos cacherizá-los. E a terceira pergunta sobre a comida de leite que nós comemos em Shavuot. Como falamos anteriormente, os Yehudim, antes de Matan Torá, eles já se cuidavam de carne e leite. Automaticamente, eles não tinham os utensílios dele de leite, na prática, não tinha absorvido nenhuma proibição. Mais ainda, não tinha nem a possibilidade de absorver uma proibição. E por isso, os utensílios dele de leite não precisavam ser levados no mikve, que são utensílios que não têm nenhuma possibilidade de se ligar com uma proibição, e por isso não precisam ser cacherizados da proibição, que isso é feito através da imersão no mikve.